bem forte, Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida como um sacrifício para você. Diga: e eu entrego todo o meu louvor, todo o meu coração, eu entrego ao Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo com toda a sua força. Eu tenho uma, antes de você se assentar, algo para te dizer. Jesus está vivo. E a vida de Jesus está aqui nessa manhã. A má notícia é que alguns de vocês vão participar de um culto, mas não vão participar da vida. Porque para participar da vida, você tem que esquecer que está participando de um culto. Você tem que entender que Jesus está aqui, irmãos. Quebrar o protocolo e fazer alguma coisa para tocar Ele. O engraçado é que todas as vezes que alguém tocou Jesus no meio da multidão, é porque fez alguma coisa fora da média. Antes de você se assentar, eu preciso que você entenda. Você não está aqui para ouvir uma palestra, uma palavra, irmão. A palavra de Deus é vida. Ouça, uma palavra pode mudar a sua vida para sempre. Antes de você se assentar, eu preciso que você entenda isso. Eu não estou aqui para falar da palavra, eu estou aqui para que a palavra fale com você. E o poder do Espírito Santo nessa manhã vai converter o teu coração a amar a Deus como você nunca amou antes. Mas eu preciso que você entenda que não é do mesmo jeito que foi domingo passado e nos outros domingos. Você precisa abrir o teu coração e falar: Jesus, eu estou aqui como se fosse o último culto. Como Paulo ministrou aqui, eu estou com fome. Eu estou com sede. Antes de você precisa se assentar com essa concepção. Você não está aqui para participar de uma reunião evangélica. Você está aqui para que a vida do Jesus ressurreto entre dentro de você. Eu posso ouvir um amém? Então, antes de você se assentar, você vai profetizar isso para o teu irmão. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala: a vida de Jesus vai entrar dentro de você. Diga para ele: a vida de Jesus vai entrar dentro de você. Profetize sobre outra pessoa. Diga: a vida de Jesus vai entrar dentro de você. Diga: a vida de Jesus vai entrar dentro de você. A vida de Deus, posso ouvir um amém? Diga para ele, toma o seu assento aí, em nome de Jesus. Você que se assentou, você vai me ajudar agora. Fale para o irmão que está do seu lado assim, fala: vamos ajudar o pregador, não se disperse. Fala para ele, fala. Fala: vamos ajudar o pregador, não se movimente. Fala para ele: se você se movimentar, eu vou cobrar você, hein? Porque nós não estamos aqui para ouvir o que o apóstolo Rafael vai dizer. Eu me consagro para ser a voz daquele que vive. E deixar com que o Espírito de Jesus fale ao teu coração. Encha o teu coração. Posso ouvir um amém? Põe a mão no teu coração um pouquinho. Espírito, a tua palavra é viva. E a tua palavra é eficaz. E agora mesmo eu ordeno que a tua palavra possua todo o coração. E eu proíbo alguém de sair daqui do mesmo jeito que entrou. Em nome de Jesus, está proibido alguém de sair daqui do mesmo jeito. Porque a tua palavra promove vida e liberdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu profetizo liberdade nessa manhã. liberdade na mente, na alma, no corpo, na vida, em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, começa a possuir todo o coração, para que a tua palavra seja propícia à manifestação de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir para você realmente, preste atenção aqui em mim, não se movimente, porque eu sinto que essa é uma manhã propícia para que Deus possa determinar o curso, a vida de muita gente. E eu sei que uma palavra que você ouve no Espírito não se compara a milhares de palavras que você ouve naturalmente. Por isso que desde as 6 horas da manhã nós estamos aqui orando, adorando, intercedendo e gerando um ambiente. 8 horas da manhã tinha aproximadamente 70 homens aqui orando, intercedendo, para que esse ambiente fosse propício e uma só palavra penetrasse o teu coração. Nós não estamos aqui para ser palestrantes, irmãos. Eu não sou palestrante da palavra, eu sou pregador do Evangelho. E Jesus Cristo tem uma palavra para mudar a realidade de cada homem aqui nessa manhã. Irmãos, eu só me propus a pregar o Evangelho, porque um dia eu me deparei com a verdade de que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Irmãos, esses são dias que a dificuldade não é ajuntar pessoas, a dificuldade é preparar um ambiente para que o Espírito ganhe as almas. Porque durante muito tempo eu estive dentro de uma igreja evangélica, sem conhecer o Deus a quem eu cantava. 17 anos, eu participei a minha vida inteira de cultos, sem nunca ter sentido a presença de Deus, sem nunca ter conhecido a verdade do Evangelho. Mas um dia, no fundo de uma garagem de uma casa, eu estava lá com segundas intenções, mas Jesus tinha uma única intenção. A intenção de Jesus era me encontrar lá. E quando Ele me tocou, escute, um simples toque, não podia ser comparado a 17 anos de culto que eu participei. Uma simples palavra que eu recebi não se comparou a 17 anos de culto. Por isso que o que importa para você, irmão, não é você estar na casa do leão, não é você participar de um bom culto. O que importa para você é implorar, é suplicar que Ele toque a sua vida com uma palavra. Porque se o Espírito de Deus tocar você, irmão, você nunca mais vai ser o mesmo, de verdade. Amém? E eu sei que Jesus está promovendo isso na igreja. Ontem nós tivemos uma reunião pastoral aqui, com pastores de 10 distritos de Portugal, pastores de diversas partes do país estavam reunidos aqui, e o Espírito Santo veio e nos equipou com poder e revelação. Só que eu entendo que tudo aquilo que Deus libera aos pastores e líderes, não é o que Ele quer dar aos pastores, é o que Ele quer promover para a igreja, é aquilo que Ele quer efetuar no corpo. E eu já disse isso aqui, irmãos, Deus não trabalha na individualidade fora da coletividade. Tudo que Deus faz em um indivíduo, Ele faz para que o indivíduo coopere com o coletivo. Como Paulo ministrou aqui, Jesus não vai voltar para buscar a minha vida e a tua vida. Jesus vem para remir, resgatar a noiva. E todo homem e mulher que está ligado na noiva será arrebatado com Cristo. Posso ouvir um amém? A salvação é individual, irmão, mas a santificação depende da coletividade. E nós precisamos entender que, eu preciso falar profeticamente aqui, nós estamos vivendo uma década que, se você é um pouco especulador, você vai perceber que desde 2020 o mundo está passando por um ensaio. Nós fomos ensaiados em manipulação em massa, nós fomos ensaiados em artimanhas governamentais, nós estamos sendo ensaiados em guerras. O mundo está passando por uma transição global. Mas, irmão, entenda uma coisa que eu vou te explicar. A igreja do Senhor Jesus não trabalha na retaguarda do mundo, é o mundo que trabalha na retaguarda da igreja. A igreja foi chamada para ir na frente, o mundo tem que trabalhar na defensiva, Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque a ordem é para que a igreja avance e ataque as portas do inferno. E se nós estamos vendo uma mudança global, um ensaio de transição da humanidade, é porque primeiro Deus deu ordem para a igreja. E a igreja do Senhor Jesus é que está amadurecendo. Nós é que estamos sendo levados a um nível de maturidade maior. Por isso, cristão, você vai perceber que muitas coisas que antigamente acontecia com facilidade, hoje parece que é difícil de acontecer. Por quê? Porque Deus está trabalhando de forma diferente, Ele está nos amadurecendo. E o trabalhar do Espírito Santo não é mais para nos condicionar à bênção. Agora o trabalhar de Deus é para nos condicionar e nos levar a maturidade. Por isso eu quero que você, alguém que entrou aqui desanimado, escute, talvez frustrado, dizendo: ah, igreja é a mesma coisa, estou a vida inteira na igreja. Eu também fiquei a vida inteira, 17 anos na igreja. Ouça, igreja nenhuma vai mudar a tua vida, cara. A única coisa que pode mudar o seu interior é um toque da presença viva de Jesus. Amém? Aleluia. E Jesus está aqui hoje para nos tocar e tornar a palavra dele uma realidade a nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmão, no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Eu quero pedir para você colocar toda a sua atenção no texto, para que o Espírito Santo possa não só falar conosco, mas construir alguma coisa dentro de nós nessa manhã, amém? Lucas 15, 11, vamos lá? Quantos estão comigo, diga amém. Amém. Mas diga um amém bem forte. Quantos estão comigo, diga amém. Aleluia, assim mesmo, vamos lá. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: ô pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Versículo 16. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, Versículo 24, coloque a sua atenção aí de novo, no 24. Repete comigo assim: ele estava morto. Diga assim: ele reviveu. Diga mais uma vez: ele estava morto e ele reviveu. Aleluia. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que, que era aquilo? Versículo 27, ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Repete comigo assim, querido: tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmão, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte. Porque Ele vai falar conosco nessa manhã, e vai trazer vida a tudo aquilo que está morto, em nome de Jesus. Eu profetizo o Espírito da ressurreição aqui, agora. O Espírito da ressurreição, agora. Não dá para cobrar a operação de vivo para morto. Irmão, não dá para cobrar que um vivo, que alguém morto, desfrute da vida de alguém que está vivo. Deixa eu explicar uma coisa para você, eu preciso falar de base teológica para que você entenda. Eu preciso trazer um panorama de redenção para que você entenda o que está gotejando aqui nessa manhã. Preste atenção, querido. Eu e você, não, nós nascemos no ventre da nossa mãe, mas nós fomos gerados na eternidade em Deus. A nossa origem, escute, não é a nossa família biológica. A nossa origem é a eternidade com Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. A partir do momento que você se depara com Cristo, aleluia, e a tua vida é salva, você não está mais caminhando para destino nenhum. Porque a Bíblia diz que o destino de todo homem pecador é a morte. Mas quando você se depara com a salvação em Cristo, ouça, você não está mais caminhando para o seu destino, agora você está retornando para a sua origem. E eu já disse aqui, onde é a nossa origem? A nossa origem é na... Me ajuda. A nossa origem é na... É na eternidade. Por isso que nenhuma religião pode promover a vida que o cristianismo dá. Porque toda religião promete para você um bem-estar espiritual e um lugar além da vida. Mas o cristianismo, escute, o cristianismo, ele dá para você a vida agora, que você vai viver eternamente. Deus coloca a eternidade agora, para que você viva ela para sempre. Entenda isso, irmãos. Todo ser humano, quando nasce, eu preciso explicar isso para você, nasce em pecado. Salmo 51 diz: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Deixa eu explicar a ordem que Deus deu para a humanidade. Deus cria um homem, Deus chama ele de Adão, e Deus diz para ele: Adão, agora você será fecundo e você vai se multiplicar, Adão. Só que ouça, Deus fez Adão perfeito. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Adão não tinha fome, não tinha necessidade, não tinha tristeza, não tinha dor. Ele era o homem perfeito. E Deus disse: a partir de agora, essa perfeição será multiplicada. E todo homem gerado a partir de Adão será perfeito. E a ordem exata de Deus, deixa eu te explicar isso. Nunca foi que o homem fosse corrupto como eu e você somos hoje. A ordem de Deus é que toda a humanidade fosse uma humanidade santa. Repete comigo: santa. E diz: poderosa. Diga: poderosa. Esse é o plano de Deus, que toda a humanidade fosse poderosa. Só que Adão, escute, cometeu o mesmo erro que eu e você cometemos hoje. E eu já dizia: quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Adão, porque por causa dele todo mundo se tornou pecador. Falei: não, mas eu cometo o mesmo erro que ele. Você sabe qual foi o erro de Adão, irmão? O erro de Adão não foi comer a fruta. O erro de Adão foi ouvir a voz errada. Deus tinha falado com ele, ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo através da esposa. Se Adão tivesse continuado, permanecido na voz de Deus, Adão não teria pecado, porque alguém diria para ele: come, ele diria: mas o meu Deus diz para não comer. Alguém diz: faz, ele diria: o meu Deus diz para não fazer. Irmão, a maior causa do meu pecado e do seu pecado é porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Porque quando nós permanecemos ouvindo a voz de Deus, ele nos priva, ele nos protege. E Adão deixou de ouvir a voz de Deus e caiu em pecado. Escute. Mas quando Adão pecou, tudo aquilo que Deus criou para ser perfeito, escute, olha aqui para mim, foi totalmente denegrido pelo pecado. E o homem perfeito passou a ser um homem totalmente deturpado. A humanidade que nós estamos vendo hoje, irmão, é uma humanidade caída, não foi o que Deus criou para ser. O ser humano que eu e você vemos hoje é um ser humano caído, corrupto. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, que em nós, no ser humano, não existe bem nenhum, não há nada de bom na nossa natureza humana, não há nada de bom, porque o pecado denegriu a perfeição de Deus. Só que Deus disse: não, peraí, eu não criei o homem para viver no pecado. Só que tem um problema: Deus já tinha colocado dentro de Adão, aprenda, um mecanismo de reprodução. Tudo que ele gerasse, ele geraria a partir de quem Deus o tinha criado. Ele iria gerar uma humanidade santificada, mas como ele foi totalmente corrompido pelo pecado, tudo que ele gerou em pecado. Sabe qual é a principal herança que eu e você recebemos dos nossos pais biológicos? A herança do pecado. Aquilo que Adão contraiu por ouvir a voz do diabo, ele vai transicionando no DNA natural. Por isso que essa natureza fraca, ansiosa, perturbada que a gente vive, irmão, se você entender isso, a tua vida vai mudar para sempre. Tem pessoas aqui que vão jogar o antidepressivo fora. Você vai entender uma fonte, irmão, que pode tirar você da tristeza. Você vai entender uma fonte que pode tirar você da enfermidade. Você vai entender uma fonte que pode tirar a tua família da miséria. Você vai entender algo aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que pode mudar a sua realidade para sempre. Escute. E a natureza se tornou fraca, caída. E Deus diz: espera aí, eu preciso restaurar isso. Deus estabeleceu uma lei com 613 mandamentos e ordenanças, estatutos e juízos. E disse: se o ser humano conseguir cumprir esses 613 mandamentos, o ser humano vai ter um comportamento perfeito. Porque aí o homem ia lá e lia: não matarás, ele não matava. Não adulterarás, não adulterava. Só que, irmãos, a própria Bíblia diz, no livro de Gálatas, no livro de Romanos, que a nossa carne, a nossa natureza, foi incapaz de cumprir os preceitos da lei, porque a gente não matava com a mão, mas o coração estava odiando. A gente não adulterava com a mão, mas o coração estava cobiçando. E dentro do homem, a podridão do pecado ainda estava permanecendo. Será que você não entendeu que a religiosidade é tentar resgatar a roupagem da lei e fazer o homem se vestir por fora de uma incompatibilidade de santidade por dentro? Apóstolo, o que é religiosidade? É eu tentar me vestir por fora de algo que não é compatível com o que está dentro. Por fora, eu sou um grande homem de Deus, mas por dentro, imoral, avarento, intriguento, fofoqueiro. Não, mas por fora eu sou um grande, poderoso, uma mulher de Deus, mas por dentro eu tenho raiva, ódio, rancor, não perdoo. Não, mas por fora eu canto demais, olha minha voz parece a da taquara rachada. E eu prego, e eu canto, mas por dentro é como pão bolorento, é como trapo de imundícia. Será que você não entendeu, irmão, que a religiosidade tenta promover o que a lei estava promovendo? Alguém que era capaz de fazer algo por fora, mas nunca foi capaz de ser transformado por dentro. Alguém que foi capaz de não matar por fora, mas não foi capaz de te deixar de odiar por dentro. Alguém que foi capaz de não adulterar por fora, mas não foi capaz de deixar de cobiçar por dentro. E a religiosidade está tentando promover isso até os dias de hoje. Você cola um peixinho atrás do seu carro, vai no culto e posta a frase evangélica no seu Instagram, todo mundo vai achar que você é crente. Todo mundo vai achar que você é crente, irmão. Posta lá a música do Diante do Trono, do Alessandro Vilas Boas, versículo bíblico, todo mundo vai achar que você é crente. Mas só Deus sabe como é que você trata a tua esposa e os teus filhos dentro de casa. Só Deus sabe o quanto você é fraco na hora de resolver os seus problemas. Só Deus sabe o quanto você é fraco na hora de ter que perdoar, de ter que amar, de dar outra face. Porque por fora é fácil ser crente, irmãos. Mas por dentro é impossível se nós não vencermos a condição do pecado. A Bíblia chega nessa conclusão, é impossível. O Antigo Testamento inteiro promove tentativas de Deus em trazer o povo para perto da santidade. E Deus faz isso por intermédio da lei, por intermédio do tabernáculo, do templo, dos profetas. E todas as vezes, escute, irmãos, você vai se identificar com o que eu vou dizer. Todas as vezes que estava tudo bem, tudo confortável, o povo começava a relaxar e começava a buscar os prazeres da carne. E na hora que via, estava fraco, estava frio e se abandonava. E abandonava Deus. E se afastava da presença. Mas, escute, todas as vezes que Deus mandava guerra, luta, perseguição, o povo corria para onde? Para buscar quem? Corria para Deus. Senhor, está difícil, tem guerra, tem luta. Será que você não entendeu que é assim até hoje? Quando você está confortável demais, fala, não, hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou no shopping. Hoje eu vou na praia. E quando está no culto, está assim, aleluia, Deus é muito bom. Não vejo a hora de acabar esse culto que eu quero ir embora. Vou ver o que tem de gostoso para comer na igreja, se não for o que eu gosto, eu vou comer no shopping. Confortável demais. A gente poderia comer em lugares muito melhores, irmão, mas nenhum lugar vai gerar uma comunhão com o corpo como aqui gera. Você pode comer em lugares muito melhores, irmão, mas só aqui você vai se santificar na comunhão, no corpo. Não importa se é arroz com ovo, não vai comer arroz com ovo, mas não vai se santificar na comunhão. Sentar na mesa. Você vê que às vezes é o nosso dinheiro que vai nos isentando da santificação. Por quê? Porque agora a gente pode estar em outros lugares, a gente pode fazer outras coisas, e a gente vai se isentando daquilo que é fundamental para o corpo, a comunhão, o relacionamento. Irmãos, mas a Bíblia é clara em enfatizar que o homem foi incapaz, repete comigo assim, ó, incapaz diga incapaz de vencer o pecado mediante a lei. E o homem permaneceu escravo da lei pelo pecado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 7. E você vai marcar aí. Você vai entender quem é você aqui nesse texto, tá? Homem, mulher, ouça. Nesse texto você vai entender quem é você. Você vai entender por que das suas guerras mentais, emocionais. Às vezes você está achando que é crise de ansiedade. Não é não, é crise do pecado mesmo. Às vezes você está achando que é perturbação, que é demônio. Não é, é o pecado. Você vai entender aqui. Romanos 7, vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, e todavia eu sou carnal, eu fui vendido à escravidão do pecado. Versículo 15: porque nem eu mesmo, olha o versículo 15, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ei, olha aqui para mim, quem está falando isso? É o homem mais relevante da Bíblia. É o apóstolo Paulo. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: eu entro em crise, porque eu não consigo me entender. Parece que dentro de mim tem uma guerra. Você vai ver ele falando. Porque eu não consigo me compreender. E tem muito crente sendo enganado, sendo levado a tomar antidepressivo, fazer tratamento psicológico, por coisas que é simplesmente a falta de santificação. Se você buscar a Deus, o seu equilíbrio emocional entra no eixo, e você consegue se encontrar e se entender melhor. Escute. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha lá o que ele fala: pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado. O pecado o quê aqui? O pecado habita na onde? O pecado habita onde? Irmãos, vamos encarar os fatos, por favor. Vamos encarar os fatos. O pecado habita onde? Aonde habita o pecado? Vamos encarar o fato. Versículo de número 17. Neste caso, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, 17, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, entenda isso, por favor, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que já está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus. Versículo 25, meu irmão, ouça: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei, mas segundo a carne, escravo do pecado. Igreja do Senhor Jesus, se você não entender o que o Senhor está explanando aqui, Nós não vamos conseguir receber a glória que está reservada para nós nesses dias. Porque a unção e o poder de Deus precisam de um ambiente santo para repousar. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que foi que a presença de Deus se ausentou da humanidade? Repete comigo assim, ó. Deus é santo. E o homem pecador é incompatível com a presença. E todo ser humano se tornou ausente de Deus. Sabe como nosso pai falava com os filhos dele? Sabe como nosso pai falava com os filhos? Por meio de representantes. Ele chamava os reis, sacerdotes e profetas. E assim ele conduzia todo o povo. Chegou uma hora, irmão, que eu imagino. Agora eu vou conjecturar na minha imaginação. Jesus olhando para o pai e falando: pai, não foi para isso que o Senhor criou o Zezinho, a Mariazinha, o fulano, o Beltrano. Não foi para falar com eles por intermédio do Moisés. O desejo de Deus foi trazer todos, ei, todo homem para perto de si. E Jesus disse: agora, pai, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Só que o salário do pecado é a morte. O que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E Jesus se prontifica a ser morto, para que o pecado que fazia separação, ouça, entre você e Deus, fosse removido. E Jesus diz: eu vou pagar o preço pelo pecado, para que o pecado não interfira mais no relacionamento de intimidade do homem com Deus. E Jesus vem, se faz carne, e durante 33 anos você conhece o plano. Ele não comete pecado. E quando ele vai para a cruz, eu vou explicar um fato para você que talvez você nunca entendeu. Jesus, enquanto estava na cruz, ele deu 7 brados. E os 3 últimos foi quando Jesus estava prestes a desfalecer. Ouça, olhe para mim. E Jesus está pregado na cruz, agonizando, depois de ter sido flagelado, depois de ter sido escarnecido. Ele estava totalmente nu, pregado na cruz, com a sua intimidade exposta. E Jesus deu um brado, e ele disse, ele olha, e ele fala: tetelestai, está pago, está consumado. E o véu que fazia separação entre Deus e os homens foi rasgado, e a mensagem da reconciliação foi gritada ao mundo. Aí a voz de Jesus, ao bradar está pago, disse ao mundo: eu e você temos de novo acesso. O pecado foi removido. Aquilo que me impedia de acessar o Pai foi removido. O véu foi rasgado. O caminho se abriu.
E eu tenho vida.
Ouça. Aquele véu do tabernáculo, do templo, representava um lugar exclusivo para a presença. E só quem podia entrar ali era um representante, ouça, era um representante, uma vez por ano, ele podia entrar na presença do Deus glorioso. E o povo ficava do lado de fora, cantando, celebrando e se contentando de ter alguém lá dentro entrando na presença. Alguém aqui entre nós precisa se arrepender, porque todo domingo a gente vem aqui, pula, canta e dança, e se contenta de ter alguém que todo dia entra na presença no seu lugar. E o povo ficava lá fora: eu estou feliz, está tudo certo. Não, tem um sacerdote lá que está entrando na glória por mim. E quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo: você não tem mais desculpa para ficar do lado de fora, pulando e dançando. Agora, se você quer pular e dançar, irmão, você vai pular e dançar, mas vai pular e dançar diante da presença. Calma, eu estou só no terceiro brado que Jesus deu, o antepenúltimo brado. Porque quando ele disse: está pago, para mim e para você, tetelestai, pode soar uma mensagem difícil de entender, mas para quem estava ali ouvindo, escute, aquela mensagem fazia sentido, porque tetelestai ou tetelestai era uma mensagem que se colocava em uma tabueta, e quando um preso, alguém malfeitor, era preso, ele pagava uma pena determinada. Quando a pena, escute, quando aquela pena acabava, escute, o soldado romano pegava a tabueta, escrito o quê? O que estava escrito? O que estava escrito na tabueta? Tetelestai. Ele pegava aquela tabueta, ele ia na cela do preso que estava lá. Ele abria a cela, colocava a tabueta na porta e ia embora. O preso que estava lá dentro, ele olhava e ele lia: está pago. Ele entendia que o tempo dele pagar a dívida já tinha acabado. O tempo dele pagar a pena já tinha acabado. Ele precisava se levantar, pegar as coisas dele e sair pela porta, porque agora a dívida dele já tinha sido paga. Quando Jesus, escute, deu o brado, tetelestai, ele estava dando para mim e para você e para todo ser humano a condição de se levantar e sair da escravidão do pecado, sair da cela da morte, sair da cela da inimizade, sair da cela da iniquidade, sair da cela do diabo, porque ele pagou a dívida que era minha e sua. Tetelestai, está? Só que quando ele deu esse brado, aconteceu o maior problema da humanidade. Quando ele deu esse brado, tetelestai, olhe para mim, o meu pecado e o seu pecado, o pecado de todo ser humano, irmão, o pecado de toda a humanidade, fez assim, ó, e entrou dentro do corpo físico de Jesus. O pecado de toda a humanidade, ele pagou. Quando ele falou: eu estou pagando, está pago o preço pelo pecado, o pecado de toda a humanidade veio sobre o corpo do meu Senhor. E quando o pecado entrou, irmão, Jesus não percebeu o pecado entrando, mas ele percebeu o Espírito saindo. E ele disse: Eli, 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 lama sabachthani, Deus meu e Deus meu, por que me abandonastes? Irmãos, escute, nenhum soco e nenhum flagelo que o meu Senhor sofreu doeu mais do que sentir o Espírito Santo saindo do corpo dele. Nenhuma humilhação, nenhuma afronta doeu mais do que ele sentiu o Espírito se retirando. Porque enquanto ele estava apanhando, ele estava calado, irmão. Enquanto ele estava sofrendo o escárnio, ele estava calado. Enquanto estavam colocando uma coroa de espinho na cabeça dele e batendo nele com um caniço, ele estava calado. Ele suou sangue calado por mim, cara. Ele suou sangue calado. Ele suou sangue calado, meu. A Bíblia diz que ele ficou mudo. Ele suportou, porque esse era o único jeito de eu e você poder entrar diante de Deus novamente. A lei não foi capaz de fazer, os profetas não foram capazes de fazer. A morte estava cobrando o pecado e ele precisou pagar ela. Mas quando o pecado entrou, eu já disse aqui, um Deus santo é incompatível com o pecado. E quando o meu pecado e o seu pecado entram, show! No corpo físico de Jesus, o Espírito saiu. Mas repare, foi a única vez que Jesus se refere a Deus como Deus. Todas as vezes, Jesus se refere a Deus como Pai. E na cruz, é a única vez que Ele se remete a Deus como Deus. Por quê? Porque Jesus não estava falando com Deus Pai, Ele percebeu que o Deus Espírito Santo se retirou. Escute, Jesus fez o que eu e você deveríamos fazer. Quando Ele percebeu que o Espírito saiu, o último brado que Jesus deu foi: Senhor, Deus, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aspirou. Porque eu digo que eu e você talvez deveríamos fazer isso, irmãos. Porque Jesus entendeu que sem o Espírito não tinha mais motivo para viver. Enquanto Ele estava apanhando, irmãos, Ele ainda suportava. Enquanto Ele estava sendo perseguido, Ele ainda suportava. Mas quando o Espírito se ausentou dEle, Ele disse: agora eu não suporto mais. Em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E morreu. E foi quando Ele morreu que o véu se rasgou. E a presença ficou acessível a todos. Irmãos, eu preciso ser franco com cada um de vocês. Todas as vezes que você e eu negligenciamos a oração e negligenciamos acessar ao Pai, nós estamos nos condicionando de volta para dentro da cela e tornando o sacrifício de Jesus vão, porque Ele foi pregado lá para rasgar o véu e nos dar acesso à presença. Se nós não acessamos a presença, nós estamos dizendo: Jesus, não valeu a pena. Vamos mais profundo. Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados? Não! O meu pecado e o seu pecado Ele perdoa todo dia. Ele morreu na cruz, irmãos, para remover a condição do pecado e abrir o véu para que eu e você pudéssemos, justificados, entrar diante do Pai. Aleluia! Por favor, entenda. Se você, depois de ouvir essa palavra, não se apaixonar pelo Evangelho, de todo o meu coração eu digo, irmão, se você não entender essa mensagem, irmão, talvez eu não sei mais o que vai fazer sentido para você. Porque se nós não entendermos o que está sendo dito, a nossa vida se torna insignificante. Ouça, nós estamos em quase 1000 pessoas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai suportar o cristianismo confortável, porque o cristianismo que eu vivo foi fundado com sangue de alguém que foi pregado na cruz. Eu não vou viver de forma confortável aquilo que Jesus estabeleceu com sangue. Se alguém pregou para você que o Evangelho veio para mudar a sua vida, para te abençoar, para te dar dinheiro, casa e carro, mentira! O Evangelho vem para levar você de volta para a eternidade. O Evangelho vem para devolver o filho para os pais. Que eu quero com casa, irmão? A minha casa está na eternidade. A minha prosperidade está na eternidade. mentiram para você. Ah, irmão, sua vida está tão difícil. Vamos lá para a igreja, vai melhorar. Não vai não, vai piorar. É verdade, vai piorar. Sua vida está ruim, mas você ainda tem uns amiguinhos para fumar maconha durante a semana. Tua vida está ruim, mas você ainda tem pornografia para aliviar a sua alma. Sua vida está ruim, mas você ainda tem os seus rolês de final de semana para se prostituir. Está ruim, mas vai piorar, irmão. Porque Jesus vai aniquilar o seu desejo pelo pecado. Você não vai ter mais prazer em nada. Não vai ter mais amigo maconheiro. Não vai ter mais prostituição. Não vai ter mais vício. Nada mais vai satisfazer você. Nada mais.
Só você. Só você. Só você. Nada mais me satisfaz.
Peraí, nós vamos chegar lá. Vamos lá? Dá uma apertadinha no cinto aí. Jesus nunca disse que ia melhorar a vida de ninguém, irmão. Ele disse que era para você perder a sua vida. Ele falou, não vou melhorar a sua vida não. Escute, Jesus não está aqui para realizar sonho de ninguém, irmão. Porque sonho é condição de quem está dormindo. Jesus veio para despertar você, para trazer você para a realidade, para que você ande na verdade. Jesus não quer que ninguém caminhe sonhando. Jesus quer que você caminhe por propósito, pela verdade. E Jesus disse, aquele que tentar ganhar a vida vai perder. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, vai ganhar. Presta atenção. Você perde a vida terrena para ganhar a vida eterna. Não, diga misericórdia. Porque tem gente que está tentando fazer as duas coisas, continuar com a vida terrena e ganhar a vida eterna. Não dá. Ou você sepulta a sua vida carnal, irmão, ou você não vai ter acesso à gloriosa vida. Escute, eu acho que você não está entendendo, eu vou te explicar agora. Agora você vai entender. Jesus morreu na cruz para perdoar o nosso pecado? Não. Perdoar, Ele perdoa todo dia. Jesus morreu para remover a condição do pecado, para que a vida de Deus pudesse começar a habitar em nós. Preste atenção, que agora vem o clímax daquilo que Deus está falando. Lembra? Deus fez o homem para ser perfeito, forte, inabalável. O pecado, irmão, alguém aqui vai entender isso e vai dar um glória. O pecado removeu, deturpou, denegriu o que Deus criou para ser perfeito. Só que, se Jesus foi o sacrifício para remover a condição de pecado, Ele remove toda a consequência que o pecado promoveu na minha natureza. Logo, a cada dia, caminhando com Jesus, Ele vai fazendo o quê? Sacrifício de Jesus remove a condição do pecado, mas nos devolve para o estado original, nos devolve para uma vida de santidade, nos devolve para uma vida de força e de poder. Aleluia! Essa é a obra da redenção.
Hoje livre sou para o seu louvor.
Escute, a condição foi removida, mas o pecado ainda habita em nós. Eu vou te explicar por que é que você não está conseguindo vencer o teu vício. Por que que você não está conseguindo vencer a pornografia, o consumismo, a dependência de remédio para dormir? Por que que você não está conseguindo vencer a tua arrogância, o teu orgulho? Apóstolo, eu sou orgulhoso, eu não consigo vencer. Vou te explicar por que que você não consegue. E não vai conseguir. Pode parar de tentar, pode. Você não vai conseguir vencer. O pecado é mais forte que você. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu não quero fazer, mas eu faço, porque o pecado habita em mim. Irmão, se você está lutando contra o vício, para parar, você vai perder, ele vai sempre voltar. Você pode ficar 20 dias no propósito, mas quando você parar os 20 dias, ele volta e pega você de novo. Você está lutando contra a soberba, daqui a pouco ela te pega de novo. Mas só tem um jeito. Tem um jeito de vencer o pecado. É sobre aquele que venceu. É sobre Jesus, o vencedor. Escute. A nossa luta não deve ser contra o pecado. A nossa luta deve ser em favor da santidade. Quanto mais eu busco a presença de Jesus, mais o pecado vai se distanciando de mim. Quanto mais eu busco a presença de Jesus, mais a natureza carnal vai se desfazendo de mim. Quanto mais eu busco a Deus, mais a minha natureza carnal vai se desfalecendo. Irmão, o teu medo não é de Deus. O teu medo é carnal. A tua ansiedade é carnal. As tuas preocupações são carnais. As tuas crises são carnais. Mas existe um rio. Existe um rio. Será que você está entendendo que tudo que eu estou falando, repete comigo, tudo? Tudo que eu estou falando, eu estou explicando Lucas 15, você já entendeu? Não? Eu vou te explicar. Todo ser humano habitava com Deus, o Pai. Mas um dia o homem decidiu viver do seu próprio jeito e parar de ouvir a voz de Deus. E o ser humano vai viver de forma natural, com a sua própria natureza humana. E naturalmente, longe do Pai, o que aconteceu com aquele jovem? O que aconteceu com ele? Ele viveu desejando viver como um animal. Desejando viver como um animal. Irmão, isso me despertou um dia que eu vi um vídeo de uma moça vestida de porca. Ela estava se rolando no chão e falando, eu quero ser porca. E se alguém for contra mim é porcofobia. Aquilo foi uma revelação dentro de mim. O homem caído, ele vai sempre desejar querer ser igual animal. Meninas solteiras, escutem, por favor. Menina solteira, um homem natural não presta. Ele sempre vai desejar viver como animal. Animal é fiel à sua fêmea? O macho é fiel à sua fêmea? Hã? Se o macho encontrar outra fêmea, o que ele faz? Ele se monta na outra fêmea. Irmãos, o homem natural que está vivendo debaixo da condição do pecado, ele está fiel a você até a conveniência. O dia que não for mais conveniente, ele vai se associar a outra mulher, nem que seja por meio virtual. O homem natural é um bicho. Escute! E quando aquele jovem sai de perto da presença do Pai, ele está tipificando o homem que se ausenta da presença de Deus. Ele gasta tudo aquilo que era herança espiritual e ele começa a desejar viver como animal. É daí que vem a origem do pecado, irmão. Porque o animal, ele quer o quê? Ele quer ter, ele quer conquistar, ele quer se suprir. E o ser humano vai vivendo como um animal racional, mas é como um animal. Ele só quer ter, ele só quer consumir, se suprir, ele quer prazer. Ei, tem uma notícia para você. Chegou uma hora que o ser humano caiu em si. Ele diz, nós precisamos retornar ao Pai. Nós precisamos voltar ao lugar da nossa origem. Os profetas vieram para trazer um despertamento para a humanidade. E quando acaba-se o livro de Malaquias, até Malaquias, os profetas são instrumentos de despertar o povo e dizer: voltem para Deus, voltem para Deus, voltem para Deus. Não dá para viver longe de Deus. Volta para Deus, volta para Deus. Calma. Quando a humanidade retorna, Deus fica em silêncio 400 anos. Quando aquele jovem volta, ele volta com a mentalidade da lei. Ele volta entendendo que o pai tinha trabalhadores. E ele volta e fala assim: agora, recebe-me de volta. Escute, irmão, deixa eu te explicar. O pai já tinha preparado um sacrifício. Pega o novilho cevado, vamos oferecer um sacrifício, porque o meu filho só pode voltar de volta para a casa do pai mediante um sacrifício. Ele pega o novilho, derrama sangue. Só que não é só isso, por favor, alguém entenda. Ele chama o filho de volta, ele coloca um anel. Ele pega o filho de volta, ele fala: ei, vem cá. Você pode, ei, você pode retornar para a casa do pai, porque tem um sacrifício preparado para você, e por causa do sacrifício, eu vou dar uma roupa nova, eu vou colocar anel no seu dedo e sandália nos pés. Acredite, irmãos, nós não voltamos para a casa do pai para viver mais mediante a lei, nós voltamos para a casa do pai para calçar os pés com o evangelho da paz, a capa da justiça e o anel de autoridade. Se você não entender isso, o sacrifício de Jesus, o sangue que foi derramado, não só trouxe a humanidade de volta para a casa do Pai, mas me deu e deu para você autoridade. E Ele disse: eu vos dou autoridade em meu nome. Ele calça os nossos pés com o evangelho da paz e nos dá vestes branquinhas. Até quando você vai ficar dentro da cela, olhando de longe, a placa está pago. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Então por que é que você está vivendo uma vida de prisão ainda? Se Jesus morreu por você, por que você está preso na tua imoralidade? Por que é que você está adorando um Deus que você nunca conheceu? Se Jesus morreu por você, por que é que você não está ouvindo, vendo e sentindo aquele que tem acesso a você? Por quê? Porque é necessário uma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 13, põe para mim. Isso é necessário, irmãos. Eu sei que vem dias de glória sobre nós, mas sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Romanos 8, versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a... Se viveis segundo a carne, é normal. Se você viver segundo a normalidade, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito, continua parte B,
se pelo Espírito, se você fizer o quê? Mortificardes os feitos do corpo, certamente. Chega, irmão. Chega de transicionar a responsabilidade da tua santidade para mim. Eu não vou entrar diante da glória de Deus para omitir você e deixar você do lado de fora, fazendo festinha de criança. Eu estou entrando diante de Deus só para comunicar um lugar seguro para vocês. Pode entrar. Pode entrar. Tem vida, tem glória, tem libertação. Apóstolo, mas a minha família está endividada, mas na glória tudo já foi pago. Mas eu estou com depressão, mas na glória tem alegria. Mas eu estou em pecado, mas na glória tem liberdade. Olhe para mim. Eu preciso encerrar essa palavra, irmãos, deixando para você um caminho de esperança. A morte de Jesus da cruz não perdoou o nosso pecado, removeu a nossa condição de pecado. E a nossa condição de pecado removida, ouça, nós temos a condição de retornar ao nosso estado original. Deus não, escute. O nosso Pai está triste de ver na vida de muitos crentes o sacrifício dele sendo vão. Marcos 5, a partir do versículo 25, diz que tinha uma mulher que ela sofria de uma hemorragia. E ela tinha muito dinheiro. Por que ela tinha muito dinheiro? Porque durante 12 anos, meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Durante 12 anos, essa mulher estava fazendo como alguém aqui está fazendo. Ela estava recorrendo a todo tipo de recurso natural. Durante 12 anos, ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos. Só que a Bíblia diz que ela foi de mal, ela foi a pior. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ir ao médico, eu mesmo vou. Mas eu estou dizendo, irmãos, que nós não podemos ser como o rei Asa. O rei Asa morreu porque Deus libertou ele da mão de 1.300.000 sírios. Mas quando ele ficou doente, ele não buscou a Deus, ele foi procurar os médicos. O profeta se levantou e falou: se o teu Deus foi capaz de te libertar da mão de 1.300.000 sírios, não seria capaz de te curar da enfermidade? Igreja do Senhor Jesus, se o teu Deus foi capaz de livrar você da morte e do inferno, não será capaz de te libertar de uma enfermidade? Nós podemos sim buscar os médicos, mas nós não podemos apoiar a nossa segurança naquilo que é natural, sem antes nos remeter em busca àquele que foi, que nos salvou primeiro. Escute, e aquela mulher, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela se dispôs, ela enfrentou uma multidão, e ela tocou em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, Jesus não curou aquela mulher, não curou. Leia o texto, Jesus não curou a mulher do fluxo de sangue, não curou. Aquela mulher arranca, ela arrancou o poder de Jesus, sem Jesus querer. Lá, Jesus estava andando, Jesus parou. O que aconteceu? Alguém me tocou. E os discípulos brincam e falam: Jesus, todo mundo está tocando você. Jesus falou: eu percebi que alguém me tocou, porque de mim alguém arrancou. Alguém arrancou o poder. Irmão, não importa se Jesus está propício a você. Ouça, levante as suas mãos. O que importa é que o véu foi rasgado. Mesmo que Jesus não te dê, você pode entrar e você pode arrancar. Você pode arrancar aquilo que é teu. Vamos, vamos, vamos entrar. Vamos entrar. Não importa se Jesus está olhando para você, não está olhando, irmão, o que importa é Ele rasgou o véu, Ele deixou você chegar diante dEle e arrancar aquilo que é teu por direito. Chega, a partir de hoje você não tem mais desculpa para os teus flagelos. Escute, se você chegar na eternidade e falar, ah, Jesus, mas o Senhor não me curou, o Senhor não me libertou, Jesus falar, cadê a mulher do fluxo de sangue aqui? Mulher, vem cá. Eu quis curar você, eu fui bater na porta da sua casa para te curar, e ela vai falar assim, não, e você do lado ouvindo, então como que você foi curada, se eu não fui na tua casa te curar? Ela vai falar, Jesus, eu ouvi falar que o Senhor curava, tinha uma multidão na minha frente, eu coloquei a cara no chão e fui rastejando por baixo, toquei lá embaixo da orla do Senhor, e eu arranquei o poder do Senhor. Jesus vai olhar para você e falar, então você não tem desculpa. Então você não tem desculpa. Mulher, teu marido está se definhando no alcoolismo e você está reclamando diante de Deus. Os teus filhos estão se perdendo na prostituição e nas drogas e você está reclamando diante de Deus. Pare de comer, pare de dormir. Vá para dentro do seu quarto e diga, eu só saio daqui quando o poder de Deus encontrar a minha família, a minha casa, o meu marido, os meus filhos.
Preciso para te ver, pois não posso deixar que siga.
Não, mas eu estou aqui, eu vou ficar esperando. Uma hora Deus vai levantar alguém, vai me abençoar. Irmão, espera sentado, porque de pé você vai cansar. Deus está dizendo para tu, que glória, que glória, que glória. Parece que o véu está rasgado aqui, ó. Agora, rabalabachukerebicaraba. Eu vou buscar, irmão. Eu não vim aqui para pastorear uma igreja, não. Eu vim aqui para mudar o curso de um país. Jesus me mandou para aqui, irmão, para servir uma nação. Eu não vou me contentar até ver sair na notícia do jornal que dia 13 de junho, de julho, se eu não me engano, não sei que dia que é, não houve nenhum peregrino em Fátima. Irmãos, eu não vou me contentar. Irmão, pode ser os Pedro, Vicente, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, mas eu vou trabalhar para que a idolatria desse país caia por terra e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós vamos ver passeatas pelo país inteiro dizendo, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor.
Só tu és.
Eu vou entrar em Jesus e vou arrancar dele o poder. Quantos vão entrar comigo? Quantos vão comigo? Quantos vão? Vamos! 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 O véu foi rasgado! Vamos! O véu se rasgou! Vamos!
Só tu és, Senhor.
Eu profetizo sobre a tua vida uma coragem agora, em nome de Jesus. Eu profetizo uma força desesperadora, em nome de Jesus. Eu declaro o sacrifício de Jesus. Não vai ser vão nessa casa, porque todos os dias nós vamos permanecer no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, entrando diante dele, declarando que só ele é o Senhor. E eu declaro sobre a tua vida agora pés velozes para correr para a presença. Irmão, eu repito, gradativamente, na medida em que você vai buscando a Deus, você vai vencendo o pecado. Sabe qual é o problema? É que você está acostumado com os filmes da Marvel. Ó. O poder de Deus está disponível para aqueles que creem. E a minha fé e a sua fé é provada pela perseverança. Você vai buscar a Deus, sabe o que vai acontecer amanhã? Nada. Na terça? Nada. Na quarta? Não sei. Na quinta, você vai começar a sentir um arrepio. O problema é depois de 3 meses, você começa a ficar bobo. Mas eu garanto para você, deixa eu dizer para os maridos, pais aqui, pais, maridos, olhem para mim, eu garanto para você, o dia que você olhar nos olhos dele, nunca mais você olha para outra mulher, a não ser a sua. Homem, o problema da imoralidade sexual é a ausência de um prazer maior. Mas o dia que você se apaixonar pelos olhos dele, pode passar a mulher mais bonita, pelada na sua frente, você vai ter misericórdia dela. Você vai entender que ela é tua irmã, tua mãe ou tua filha. E você vai falar, mas peraí, se fosse outrora eu ia cobiçá-la. Por que eu não estou cobiçando? Porque na medida que você foi buscando a Deus, a cobiça foi sendo aniquilada, a imoralidade foi sendo aniquilada. Hoje Deus está dando a chave da santidade para a igreja, e dizendo para você, é possível ser santo, porque Ele disse, sede santo como eu sou santo. E Ele não vai dizer para você fazer aquilo que é impossível. Se Ele disse para você ser santo, é porque é possível ser santo. Mas a santidade não está na mão dos coaches, a santidade está no espírito da oração, no espírito da devoção. Vamos!
Como tu és santo,
levante as suas mãos, vamos lá. Ei, declare, declare.
Não imaginava que era lindo assim.
Olhe nos olhos dele.
Ele é lindo assim.
O teu noivo espera.
Eu abro a minha casa.
Pode morar.
Declare, declare.
Eu não imaginava que era lindo assim.
É
lindo, é lindo.
Meu noivo será.
Coloca a mão no teu coração, querido. Eu vou pedir para que essa chave de santidade comece a ser virada dentro de você agora. Irmão, você que está preso nas garras do pecado, e você acha que você não tem mais como sair, corre aqui na frente, Jesus vai libertar você. Corre, 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 corre. Corre, deixa a gente orar por você. Você que fala, cara, não tem mais saída para mim. Pode vir aqui.
Fui incendiado. Eu olhei.
Vem rápido.
Os olhos do leão.
As pastoras, os pastores.
Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Eu olhei.
Escute,
nos olhos do
tem
leão.
Um tipo de gente, irmãos, que entrou aqui hoje sem saber o que fazer. É esse tipo de gente. Talvez você está em dívida, irmão, você está sendo ameaçado de morte. Seu casamento está indo para o quinto dos infernos. Você não sabe mais o que fazer. Você tem que vir aqui agora. Tem uma graça disponível aqui. Nós vamos profetizar sobre a tua vida. Vem, vem, os pastores, por favor. Vamos impor as mãos. Deixa o orgulho aí na cadeira, irmão. Coloca o orgulho aí sentadinho no seu lugar e vem. Pode vir, porque o chicote vai estralar. Chore calabadaga soro colomomborro. Os pastores, comece a liberar liberdade, libertação. Libertação, vamos.
Deus. Sou livre pelo Cordeiro que venceu a morte. Eu sou livre pelo leão que rugiu do trono.
Você vai, você que está aí, vai orando, vai orando. Vai se revestindo do poder de Deus.
Jesus e Jesus.
Em nome de Jesus. Vamos, 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 vamos.
Pelo sangue do Cordeiro.
Thank you.
te rasgou.
A liberdade está aqui. O espírito de liberdade está aqui. Você que está lutando contra vícios, comece a orar em línguas agora. Você que está buscando, lutando contra vícios, em nome de Jesus. Todo espírito difícil, não resista, não resista, não resista. Liberdade,
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 neste lugar.
Liberdade,
com misericórdia e graça.
Liberdade. Espírito de Deus, há liberdade. Aonde há o Espírito de Deus? Tetelestai, somos livres. Aleluia. Alguém aqui está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? A partir de hoje, você não tem mais desculpa para suas mazelas. Comece a buscar a Deus. Comece a acessar o sacrifício de Jesus. Ele vai restaurar, irmãos, em você o estado original. E todo cristão foi chamado para ter uma vida de paz. Em meio à guerra, paz. Em meio a qualquer crise, paz. Cabe a mim e a você acessar o lugar do sacrifício. Ei, volte para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, querido.
Não, se é para Jesus, por favor.